já me conhece, veio aqui minha família, está aqui o discipulador Nilson, a pastora Gilene, da Rede Kids, está lá a discipuladora Bruna e o... Eu já chamo de obreiro, né? Porque ele já está quase engatilhado, né? Josuel. E minha família está aqui. Passei, como disse a obreira Júlia, né? Descansar só na glória, meu irmão. Tem essa não, né? Nós estamos de plantão. Nós estamos ali, né? Viemos descansar, mas estamos de plantão. Vai passar alguma coisa com relacionado a marcha para Jesus ou não? Vai? Então pode passar aí, meu irmão. Tá? Irmãos, que bênção. Que poder foi aquilo lá. Eu tive o privilégio de ganhar uma pulseira. Irmãos, enquanto nós estávamos ministrando aqui, o Senhor me mostrou algo, né? Estava ali, cheguei orando, e o Senhor falou para mim: fala para essa igreja aqui. O Senhor tem alguns recados para alguém aqui, para algumas pessoas aqui, pode ter certeza. Deus já está falando, o Espírito Santo já falando no meu coração aqui. E quando a Júlia já começou a falar em línguas aqui, eu já senti qual que é o propósito do Espírito Santo essa noite. Mas tem como projetar o Salmo 126, por favor? Olha só o que diz esse Salmo. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Paz. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Preste atenção nisso aqui, irmão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem anda, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Se o Senhor não edificar a casa... Não, isso aí já é o Salmo 127. Mas eu quero que você preste atenção aqui nessas duas. Aquele que anda semeando a semente com lágrimas nos olhos, voltará feliz com seus feixes. Meus irmãos, e hoje tem tudo a ver com essa palavra. Não é esse texto, mas eu quero fazer uma introdução com essa palavra. A semente que nós temos jogado na terra fértil, nós temos regado com as nossas lágrimas. Estamos vindo de um período de lágrimas. Estamos vindo de um período de luto. Talvez você perdeu alguém que você amava ou alguém que você conhecia. E Satanás, ele tirou vantagem. Satanás, por que que a Bíblia diz que ele é astuto? Porque ele tira vantagem. Quando Satanás, ele vê um crente cabisbaixo, quando ele vê alguém, sabe, triste, quando vê alguém abatido, ele faz a festa. Ele fala: é esse aí, né? Como ele quis fazer com Pedro, nós vamos ver na mensagem de hoje, cirandar. O que é cirandar? É moer o trigo, sabe? É misturar, é bagunçar. Só que Deus não vai permitir. Não vai permitir se você se levantar. Satanás, ele é astuto porque ele usa das artimanhas dele para querer nos tirar da presença dele. Mas maior é Deus na sua vida. Ontem eu estava lá na frente, lá, e aí estava o apóstolo Valdemiro orando lá. E o rapaz, uma presença forte. E aí aquele rapaz começou a cantar aquela música lá, né? É que eu não desisto de você, meu filho, e se for preciso. Nossa, irmãos, olha, eu falei: meu Deus, graças a Deus, Deus é um Deus que não desiste de nós, né, irmãos? Puxa vida, quantas vezes você já tentou desistir? Você falou: não, está pesado demais. O Satanás colocou, eu costumo falar na igreja lá que o Satanás é o digno vigarista. Talvez você não é dessa época, mas existia um desenho chamado Corrida Maluca, onde tinha a Penélope Charmosa, tinha o Pombo lá, e o Dig Vigarista que ficava querendo, sabe, sabotar a corrida para ele ganhar. O diabo é o Dig Vigarista, só que ele só perde. Ele se levanta, de trouxa que ele é, perdão para a palavra, mas ele se levanta para cair em nome de Jesus, porque você tem o Espírito Santo, meu irmão. Amém? Fica o recado para a igreja, pega nesse salmo aí. Talvez você está no momento de semeadura, chorando ali, mas a Bíblia diz que o Senhor fez muitas coisas por nós e fará. A nossa boca vai se encher de riso, porque as pessoas vão olhar para nós e falar: grandes coisas o Senhor fez na vida desses aí. Amém. Pode ter certeza disso, meu irmão. Isso é uma palavra profética. Pega isso e coloca e leva para o seu coração em nome de Jesus. Amém? Mas vamos abrir nossas Bíblias aqui. O tema está aí, né? O resgate de um traidor. Quando eu vi esse tema, eu falei: rapaz, que coisa, hein? Lucas 22, do 31 ao 34. Você projeta aí, fazendo favor? Ó, rapaz, lá estão os teens, né? Os teens estão animados, né, irmãos? Que bênção. Lucas 22, do 31 ao 34. Os teens estão, né, dando uma revigorada. Daqui um pouco, sabe, já tem duas teens cantando aqui. Não sei se é mais teens, né? Eu acho que era, as meninas cantando aqui. Hã? Só uma que é teens, você? Ah, mas também já está quase saindo, né? Ou não? Não muito, né? Que bom, que bênção. Glória a Deus. Vamos lá? Olha só. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar. Algumas traduções de cirandar, mas Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, eu, porém, orei por você. Sabe quem que orou por Pedro? Diga: Jesus, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortalece seus irmãos. E alguma tradução, não sei se na sua está escrito assim: e tu, quando te converteres. Tem alguma tradução aí que fala: e tu, quando te converteres? Mas ele fala: e tu? Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. Feche seus olhos. Pai amado, Pai bendito, nós lemos aqui a tua palavra, que é santa, poderosa, que transforma, que traz vida. Ó Pai, que essa palavra, ela traga vida ao nosso coração. Que seja uma palavra, Senhor Deus, que venha ter profundidade. Que venha, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento. Que possamos entender o recado do Senhor essa noite. Que possamos sair daqui cheios. Eu profetizo, ó Pai, em nome de Jesus, que toda mente prolixa, que toda mente vazia, que toda preocupação, ó Pai, fique lá fora em nome de Jesus, e que os irmãos se concentrem agora na palavra aqui, em nome de Jesus, amém. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, toda preocupação, amanhã é segunda-feira, dia de resolver muita coisa, mas eu quero que você se concentre aqui, amém. Teve uma pessoa que falou: pastor, eu não sei se eu vou no culto e tal, estou muito preocupado. Falei: meu irmão, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. Para com isso, busca a Deus, meu irmão, busca a Deus, que o resto Ele vai te acrescentar. Pode até ficar tranquilo que Deus não vai te desamparar. Amém? Bom, irmãos, aqui nós estamos falando de Pedro, né? E todo mundo conhece na Bíblia Pedro, quem era Pedro? Pedro era aquele cara impulsivo, sanguíneo e ao mesmo tempo colérico, né? Ele era uma pessoa que se apresentava, Jesus falava com Pedro, Pedro estava na hora lá. Jesus, imagina, irmãos, Pedro, ele foi elogiado por Jesus: e tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja e tal. Pedro ficou todo cheio, né, na frente dos discípulos. Logo depois, Pedro, achando que estava fazendo um bem para Jesus, Jesus falando que ia se entregue aos pecadores, Pedro: não te faça isso, Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Imagina a cara de Pedro, irmão. Se é um pastor que faz isso com um discipulador, ele sai da igreja. Só que Pedro, irmãos, Pedro era aquele camarada que ele foi forjado ali, sabe, Desse jeito. Pedro quer dizer pedra, rocha. Mas Pedro, ele passou por um momento difícil, de provação, porque Jesus, quando falou com Pedro, falou: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Você tá pronto para morrer comigo, né? Mas vou te falar uma coisa. Satanás pediu para peneirar você. O que, que é peneirar, irmão? Hã? Para trucidar você. O diabo pediu permissão para te arrebentar, arregaçar, como diz. Mas eu orei por você. E quero te falar, quando você se converter, quando você voltar para mim, quando você entender, cuida dos teus. Sabe, irmão, essa palavra aqui foi um pouco dura para Pedro, né? Olha só. Vou fazer uma pergunta aqui para você, para os irmãos. Até que ponto você iria para resgatar uma pessoa que te traiu? Até que ponto? A Bíblia diz que, né, se alguém te chamar para ir uma milha, vá com ele duas. Mas essa pessoa é um traidor. Essa pessoa te apunhalou pelas costas. Essa pessoa falou mal de você. Essa pessoa quis te ver pelas costas. Até que ponto você está pronto para ir com essa pessoa? Por isso que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele: sim, claro. Apascenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Claro que amo. Apascenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Pedro baixou a cabeça e falou: Senhor, o Senhor conhece tudo. Sabe, irmãos, eu sempre tenho falado que nós precisamos, às vezes, passar o filtro, né? Fazer uma autoanálise, entrar para dentro de nós, saber qual é a intenção do nosso coração. Jesus teve que expor Pedro, porque talvez Pedro estava se achando. Jesus já sabia que Pedro ia negar. Você sabe por que que Jesus chamou Judas de amigo? Porque Judas, quando foi trair Jesus, quando foi entregar Jesus, Jesus falou para Pedro, para Judas: Judas, amigo, aqui viesse. Jesus não estava sendo ali falso, não. É porque a traição de Judas não alterou o caráter de Jesus. Judas era Judas, mas Jesus era Jesus. A traição de Judas, ele não alterou o caráter de Cristo, e não pode alterar o meio o seu caráter também. Até que ponto, irmão, eu e você, eu me incluo nisso, eu não fico fora disso, não. Até que ponto eu estou disposto a andar com alguém que me traiu? Que preço você estaria disposto a pagar para arrancar alguém das mãos de Satanás, sabendo que essa pessoa ainda trairia você de novo? Creio que, em sã consciência, sendo fracos, nenhum de nós faria isso. Eu conheço pessoas e sei o que pensam sobre isso. E o pior, eu conheço e não sei se iria ao encontro de alguém que traiu ou que irá trair. Mas Jesus fez isso, por isso que ele é incomparável, por isso que nós precisamos ser parecidos com ele. Irmãos, você ir atrás de pessoas já é difícil. Imagina você ir atrás de alguém que te traiu, ou que você sabe que vai fazer alguma coisa com você, que você não confia. Jesus, quando estava escolhendo os discípulos, ele foi escolhendo aleatoriamente. Um era cobrador de imposto, outro nós falamos dele, Filipe, aliás, Natanael, ou Bartolomeu, uma pessoa que desdenhou Jesus. Hã? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de uma cidade pequena igual aquela? Olha nas escrituras e veja que não vem profeta nenhum daquela cidade. Aí Jesus escolheu Tomé, um cara que duvidava de tudo. Pedro. Jesus foi escolhendo pessoas e treinando essas pessoas. Talvez você vá andar e caminhar com pessoas, irmãos, que têm uma intenção ruim, mas faça a sua parte. Eu sempre falo para os irmãos: pastor, a gente parece bobo, a gente prega, vem na torre, ora pelos irmãos, e aí quando é para os irmãos retornarem para nós, né, fazerem o mesmo, eles não fazem. Sabe qual que é a minha resposta? Faça igual a Jesus. Ele disse que ele veio servir e não ser servido. Quando eu vejo alguém, irmãos, limpando a igreja, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa para Jesus, você não está fazendo para homens, meu irmão. Coloque isso na sua cabeça. Se hoje eu sirvo Jesus até hoje, se hoje os irmãos que estão aqui há mais tempo na PIB Imperial, estamos aqui, é porque nós entendemos que nós servimos um Deus Todo-Poderoso e uma obra que é eterna. Essa obra não é de homens. Por isso que Jesus sabia com quem ele andava, e ele sabia que ele ia ser traído, mas ele tinha uma missão, e ele não podia abortar essa missão, porque estava andando com pessoas ruins. Talvez você fale assim, ah não, pastor, esse não, ah não, de novo. Irmãos, tem gente, sabe? Olha só o que aconteceu, irmãos, rapidamente. Uma pessoa saiu da igreja, e geralmente as pessoas quando saem da igreja, eles precisam arrumar alguma coisa para falar o porquê que ele saiu. Porque senão as pessoas, mas por quê? Lá é uma igreja boa. Eles precisam arrumar alguma coisa. Então saiu um irmão da igreja lá, um jovem, né? E ele saiu falando de mim. Não, saí porque o pastor isso, o pastor aceita isso, aceita aquilo. Um monte de inverdade. Pastor, o que, que você fez? Nada, fui orar. Falei, Senhor, o senhor, eu e o senhor e o capeta sabem que é mentira. Mas eu não quero vir pela minha justiça própria. Eu não vou tecer vingança, porque vingança é um veneno que você toma, querendo que o outro morra. Então você fica preso naquilo. E eu falei, Senhor, o senhor é minha justiça. Irmãos, passou um tempo, mais ou menos um mês, dois meses, esse menino me procurou. Falou, pastor, eu quero falar com o senhor. Muitos falaram assim, agora o pastor pega ele. Não, agora ele vai ver, agora o pastor vai arrebentar ele. Recebi ele na minha casa, ele sentou, falou, pastor, eu falei, tudo bem, eu estou envergonhado. Falei, é, o que, que você fez, pastor? Eu falei mal do senhor. Eu falei, eu sei. E o pior, pastor, eu menti. Falei, é, isso aí eu já não sabia. Eu inventei. Tá, mas você veio fazer o que aqui? Eu vim te pedir perdão. Falei, senta aqui então. Ele começou a chorar. Eu estou sendo um ingrato, pastor. Tudo que o senhor fez para mim. Eu falei, sabe o que é isso? O Espírito Santo foi te incomodar. Porque eu orei por você. Eu falei, Senhor, isso é mentira. Fala com ele. Eu falei, só que é o seguinte. Você só não falou de mim, você falou da igreja, cara. Isso aqui não é meu, isso aqui não, essa igreja, isso aqui não é minha, essa obra não é minha, não faz isso não. Mas faz o seguinte, eu vou reunir os líderes e você pede perdão só para os líderes, não vou expor você para a liderança, pede perdão para os líderes e está tudo certo. Eu te perdoo, abracei ele, não, eu aceito. A pessoa quando está arrependida, ele não fica pondo condição não, ele aceita, não, eu aceito, eu errei, eu pago o preço. Ah, eu errei, não, mas espera aí, eu só se for, não, ele não aceita, eu estou arrependido. Ele foi, irmãos, eu reuni, ele pediu perdão. Resultado, eu converso com esse rapaz, eu abençoo ele. Ele sabe que ele está errado, ele não voltou para a igreja, não. Ele não voltou, mas ele sabe, ele me respeita. E eu vejo esse menino, não tem problema nenhum. Ele falou mal de mim, irmãos. E foi coisa feia, eu não vou falar aqui, porque está gravando, né? Não escuta o negócio que é gravado. Eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Mas foi trem feio, inventou coisas assim de mim horríveis. Falei, meu Deus do céu. Mas amém. Você já andou com pessoas assim? Que falou mal de você? Com certeza. Com certeza você... Irmãos, como diz aí, preste atenção. Tem mais Deus para dar do que o diabo para tomar. Ele vai querer tomar, vai querer te prejudicar, meu irmão. Ele está aqui, é o papel dele, é o ofício dele. Amém? Peneirado por Satanás. Era isso que Satanás queria fazer com Pedro. Muitos têm ignorado um inimigo terrível nas nossas vidas, das nossas almas, né? E tem sofrido na mão dele de uma forma implacável. Homens separados por Jesus, como Pedro, estavam sofrendo ataques na mente para negociar seu chamado negociar o seu chamado e negociar a aliança que fez com Jesus. Irmãos, quantos homens têm negociado o chamado? Sabe? O que é negociar? É você põe em dúvida, fala assim, não, peraí, qual que é o meu chamado? Né? O que Faraó fez com o povo de Deus? Tentou negociar. Ó, fala o seguinte, vocês vão lá para adorar no deserto, mas não adora muito longe, não. Fica por aqui, por perto. Aí depois falou, não, fala o seguinte, vai, mas deixa as crianças. E começou a negociar, mas Moisés falou assim, nenhuma unha vai ficar. Ou é tudo ou é nada, viu, Tins? É o dobro ou nada. Com Jesus ou é tudo ou é nada. Não tem esse negócio de ficar meio lá, meio cá, não. É o tudo ou nada. Eu, quando me converti, eu entendi que o Senhor tinha algo na minha vida, só não sabia o que era. Mas eu fui indo. O caminho foi indo. E quem é de muito tempo na PIB Imperial, como o Leonardo e a Júlia, viu minha conversão, viu meu nascimento. Eles me viram no berçário ali. Olharam para mim quando eu nasci. E o Senhor falou para mim assim, ó, eu tenho algo na sua vida, mas primeiro eu preciso tirar algumas coisinhas. E sou eu que vou tirar. Fica tranquilo. Eu apenas confiei. Diga por mão ao seu lado, apenas confie. Irmãos, homens e mulheres que têm negociado o seu chamado, têm negociado, sabe, aquilo que Deus te deu. Tem pegado coisas para si e entregado, né, coisas que Deus deu. É como a Bíblia diz, não entregar as suas pérolas aos porcos. Nós estamos gastando muito tempo com coisas fúteis, sendo que nós temos uma missão. Muitas pessoas, elas param e olham assim, ah, mas a igreja consome demais a minha vida, né? Aí fica vendo os irmãos lá no Instagram tirando foto na praia, os irmãos tirando foto, passeando. Por que que eu não tenho uma vida assim? Ah, mas aí, irmãos, o único lugar que a pessoa se decepciona e sai é da igreja. O cara se decepciona no trabalho, mas ele não pede conta. Ele se decepciona no bar dos amigos lá, ou no futebol, mas ele não para. Agora na igreja ele decepcionou, você não foi mais lá? Ah, decepcionei lá com o irmão, rapaz. Falou de um jeito comigo. É assim. Por quê? Porque é uma resistência. O diabo coloca coisas na cabeça dos irmãos. Ah, mas aí daí com um pouco essa igreja aqui não é boa. Olha que igreja maravilhosa. Olha que louvor abençoado. Irmãos que vêm aqui, ó, com certeza esse alimento aqui vai servir para alguém. Acontecendo uma sala kids ali. Tem oração, tem irmãos de fé. O que você quer mais? O que está faltando? Hoje nós estamos naquela, né, a igreja que tem ouro e prata, a igreja, né, que tem que ser bonita, tem que ser confortável. Tem ouro e prata, mas pode dizer, levante e anda? Essa é a questão. Porque quando os discípulos foram lá e ouviram aquele homem falando, não, nós não temos ouro nem, mas aquilo que tem eu te levanta e anda. O reino de Deus, ele veio com aparência exterior, irmãos. Amém? Pedro, ele estava prometido por Satanás. Você já viu aquele camarada que é prometido pelo comando vermelho? Satanás queria dar um salve em Pedro. Agora você me fala, se tomar salve do povo aí é ruim, imagina do cão. Ah. Jesus falou assim, olha, é o seguinte, Pedro, Satanás pediu para dar um salve em você, mas eu orei, meu irmão, amém? Assim como Jesus sabia, hoje nós também sabemos para onde Satanás quer levar as pessoas. Nós temos alertado constantemente, irmãos. As pessoas, irmãos, estão, sabe, elas estão presas em pequenas coisas que não deixam avançar. Olha só: permissividade moral, pornografia, sabe, valores que já não têm mais valor. As pessoas estão ficando fracas. Essa é uma estratégia de Satanás. A estratégia dele para você em três áreas, preste atenção. A primeira, primeiro, ele quer que você pense que ele não existe e que você não será afetado em nada por toda essa sua vida que você tem levado. Às vezes, eu converso com irmãos, né? Porque, irmãos, lá em Rosário Oeste é pequeno, não é igual pedra, o pedra dá cinco Rosário. É muito. Lá eu encontro os irmãos na padaria, na lotérica. Agora que o Guilherme cresceu, mas quando o Guilherme era pequenininho, eu ia com ele no mercado e ele ficava assim: ó. Você não foi no culto ontem, né? Ele falava. A pessoa não gosta que ela vai no culto, ela vê o pastor, ela. Né? Ela dá uma disfarçada. E o Guilherme, ele ficava assim: ó. Aquele lá, pai, quem que foi? Ei, você não foi no culto, né? É, aí ele ficava falando, o pastor fica mandando esse guri falar, não, mas ele falava, ele fica olhando, esse cara não vai no culto, rapaz, o que, que é isso? Exatamente, Guilherme, exatamente, né? Aí eu vejo os irmãos lá, como é que você está? Ah, pastor, está uma maravilha. Ah, que bom, né, irmão, você parou de ir na igreja, você não vai mais nada, sua vida está uma bênção, né? Que bom, está nada, irmãos. Tem pessoas, sabe o que eles fazem? Eles têm vergonha de voltar para o pastor que ele estava e vai a outra igreja pedir oração. Só para o pastor não saber que ele está comendo o pão que o cão amassou. Ele vai pedir oração para outro pastor. Ele não vai no dele. Sabe? Não adianta, irmãos. É como você sair de um lugar com um problema e não resolver o problema. Quando você chegar naquele lugar, o problema vai te acompanhar. Nós cantamos aqui, inclusive depois eu quero cantar essa música de novo, né, se possível. As bênçãos decorrentes da obediência, será bendita a sua entrada, a sua saída, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Olha que música profética, abençoada. Nós temos que declarar isso, irmãos, em nome de Jesus. Mas outra área aqui. Olha só. Se não conseguir te convencer, ele vai intimidar você dizendo no seu ouvido que ninguém está a seu favor, você está sozinho. Aquela igreja, meu irmão, ela não está nem contigo, não. Está nem aí, não. Aqueles irmãos, olha, você, uma vez uma pessoa falou para mim bem assim: ah, pastor, essa igreja ela só valoriza quem é líder. Tem que ser líder, de forma nenhuma, meu irmão. Liderança é chamada, é encargo. Sabe? Eu não faço as coisas para Deus porque eu sou coagido. Eu faço, e eu faço porque ainda sou um servo inútil. Eu só faço aquilo que o Senhor pede. Eu não sou proativo. Mas se a pessoa é proativa, o que é proativa? A pessoa sabe que precisa guardar esses alimentos. O pastor não precisa mandar, ele já sabe que precisa guardar. Essa é a proatividade. Mas Satanás fica no ouvido da pessoa, está vendo? Porque líder erra, irmão. Pastor erra, sim ou não? O seu líder pode errar. E quando ele errar, você vai crucificar ele? Tem gente que fala assim: ah, eu nem converso muito com o pastor. Pastor, eu vi que o negócio estava errado, mas eu ia falar, por que, que não falou? Não, pastor, olha, eu estava vendo que o negócio não ia dar certo. Por que, que você não falou? Irmãos, eu sempre digo que a igreja, ela é maior que o pastor. E o que, que é a igreja? Esse prédio? Não, são vocês. Pastor sai, pastor entra. Mas a igreja permanece. Eu falo para os irmãos de Rosário. Falo, meu irmão, eu vim para cá, estou há 5 anos lá, irmãos. Você acha que foi fácil para mim largar minha família? Tinha acabado de reformar minha casa, estava a coisa mais linda. Pastora trabalhando no emprego, perto de casa, estava tudo fluindo. Aí Deus fala, você está muito feliz aí. Não, não, peraí, eu tenho um negócio para você aqui. Você é chamado? Você tem chamado, então você está muito felizão aí. Vem aqui. Aí me levou para ser mais feliz ainda. Tem aquela pergunta que fala: você quer ser feliz ou fazer a vontade de Deus? Não, peraí. Eu quero ser feliz ou fazer a vontade de Deus? É uma pergunta que às vezes parece um paradoxo. Não. Eu quero fazer a vontade de Deus. Como disse o Léo Fonseca, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus está te chamando e está te mandando, meu irmão, pode ir. Não foi fácil para mim, porque a carne não quer desprender. A carne não quer ir para uma cidade que não tem shopping. Primeira coisa que a Mariana falou, pastor, mas pai, aqui não tem shopping. Tem um cinema lá, irmão, na praça você já viu lá, cinema. Ali faz velório, casamento, faz tudo ali. É tudo menos cinema ali. Você passa lá, está tendo palestra do Dia das Mães, no outro dia está velando. É tudo, é multiuso lá, né? O que que nós faz para se divertir? Nós dá uma volta no parque, né? Mas é loucura você ir para um lugar que não tem tudo isso. Por quê? Porque sua carne quer conforto, irmão. Pessoas negociando, né? Outra coisa que Satanás faz. Se não der certo as estratégias anteriores, Satanás vai tentar fazer um acordo contigo, como fez com Jesus no deserto. Deixa eu participar do seu grupo de WhatsApp, que eu te deixo em paz. Irmãos, aqui está falando que o Satanás, ele quer se aproximar de você. Você veja que quando Satanás foi tentar Jesus, ele não mostrou nada ruim para Jesus. Jesus estava com fome, ele mostrou o quê? Pão. Quem está com fome quer o quê? Comer. Só que olha o Satanás, ele pensa que ele é esperto, mas ele não é tão esperto assim não. Ele chegou para Jesus e falou assim, se tu és filho de Deus, né? Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe, Jesus não era apenas filho de Deus, ele era o filho amado. Quando a voz veio de cima, falou assim, este é meu filho, em quem tenho prazer. Mas Satanás tentou confundir Jesus, você, não sei se você parece muito com o filho de Deus não, você está meio desfigurado, você está com fome, não está? Estou. Então transforma essa pedra em pão. Ah, levou Jesus e falou, ó, pula daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará o teu respeito. Jesus disse, não tentará o seu teu Deus. Depois, para fechar com chave de ouro, mostrou toda a riqueza do mundo, falou assim, ó, se você se dobrar, eu te dou tudo isso aqui. É tentador ou não é? Quantas pessoas têm entregue a alma para o diabo, irmãos? Por fama, por dinheiro. Você vê essas pessoas fazendo sucesso muito rápido? Eu não vou dizer que umas são talento, não estou discutindo isso. Mas toma cuidado, tem pessoas literalmente vendendo a alma para o diabo, irmãos, para ter fama. E isso, com muito pesar eu digo, até homens de Deus. Mas prosseguindo aqui, o inimigo ele tem suas estratégias. E essas estratégias do inimigo queria atingir até os discípulos. Os discípulos brigavam, sabia? Sabia que eles brigavam com o outro? Aí na igreja, líder, meio que engalfinha líder. Não, não pode na igreja. Irmãos, os discípulos brigavam. Eu sou maior, rapaz. Eu que ando com Jesus, ele que é meu colado. Eu que deito no colo dele. Não, eu que sou. Ô Jesus, quem que é o maior aqui? Jesus olhou e falou assim, o menor aí é maior. Me segue. Acabou com a conversa. Tem. Satanás, irmãos, ele não deixou de ser capeta, não. Ele veja que quando Jesus repreendeu Pedro, ele repreendeu quem? Satanás. Mas ele olhou para Pedro. Satanás, irmãos, ele pode sorrateiramente querer nos usar sua boca. Ah, pastor, crente não fica endemoniado, ele não fica mesmo. Possesso não. Mas Satanás pode usar sua língua. Chegou a fofoca para você, meu irmão, chega até aqui, daqui para lá não passa. Vamos resolver, o que foi? Aqui, vamos sentar. É assim que funciona. Maturidade. Diga glória a Deus, meu irmão. Prosseguindo aqui, a segunda coisa, resgatado por Jesus. A palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações e conhece a nossa mente. E Jesus conhecia o pensamento de Pedro. Em Romanos 8, 27 diz, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Diga glória a Deus. A nossa natureza é de autoproteção. E fugimos quando confrontados. O medo tem nos paralisado e paralisado a mundo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado. Eu sempre tenho falado para os irmãos, cuidado com aquela igreja, cuidado com aquelas pessoas que só passam a mão. Olha só como Jesus tratava os discípulos. Jesus começou a andar com os discípulos, curava, e quando os discípulos não curavam, ele chegava e falava assim: ei, mas vocês, hein? Vocês não têm fé? Até quando eu vou estar com vocês? Traz aqui. Jesus curava. Jesus estava pregando, tinha um monte de seguidor e os discípulos mais chegados. Teve um momento que Jesus falou assim: a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Uns olharam para os outros e falaram assim: mas que discurso duro. Não, não. Eu quero aquele discurso que fala que eu sou amado. Que não importa o que eu faça, eu sou amado. Esse aí eu gosto. Aquele que fala que você tem que santificar, jejuar, orar, isso aí não. Eu gosto daquele que fala que eu sou, sabe, Deus olha para mim e me olha com os olhos de amor. Tudo isso é verdade, diga amém. Amém. Mas quando você vê seu filho jogado na, né, vou fazer aqui uma cena. Você gostaria de ver seu filho jogado nas drogas, ou triste, no álcool, sei lá, peneirado por Satanás, você gostaria? Ele continuaria sendo seu filho? Sim ou não? Você continuaria amando ele? Assim é Deus. Você acha, Deus vai deixar de amar? Nunca. Ele deu seu filho, agora ele não aceita a situação que a pessoa se encontra. Aí Jesus começou, endureceu o discurso, começou as pessoas, começou a dar tchau assim, ó. Foi saindo. Jesus olhou para Pedro e falou: e vocês não querem ir também? Podem ir. Eu não vou mudar o discurso é esse. Porque é a palavra que transforma. Aí Pedro disse: para onde iremos nós? Se só tu tens. Para onde que nós vamos? Se é a tua palavra que nos salvou, que é a tua palavra que nos confronta, irmãos. Pedro foi resgatado, Pedro entendeu, porque Jesus confrontava Pedro. Pedro, você está achando que é alguma coisa? Hoje Satanás pediu para cirandar, para trucidar, para peneirar você. Eu orei. Pedro, tu quando te converteres, cuida. Veja quem foi Pedro depois que Jesus foi crucificado. Pedro teve uma visão de um lençol lá em Jope. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Quando Jesus estava com ele. Mas Pedro, vocês não conseguiram curar? Traz para mim. Foi só Jesus ser arrebatado. Ele falou assim: eu vou, mas vai vir o Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês vão conhecer, vocês vão experimentar dele. É o Espírito Santo, meu irmão, aquele que quando você está ali chorando, quando você está ali apertado, você fala com ele, ele vem ao teu encontro, aleluia. Nossa natureza, irmãos, é de autoproteção, sabe? Nós não queremos, sabe, ser confrontados, não queremos palavras que venham nos mudar. Irmãos, vamos ser sinceros, mudar é ruim. Eu não gosto de mudar, irmãos. Mudança, assim. Sabe? Comprei uma casa, aí põe os trens, mobília. Ai. Aí muda para lá, é aquela bagunça. Eu não sou muito fã, não, de ficar arrumando. Você passa quase um mês arrumando tudo. Fora que você tem que consertar os móveis, que sempre quebra um pé do sofá, um negócio, né? Mas é necessário. É necessário. E nós temos que ser maduros suficientemente para entender que nós precisamos mudar todos os dias. Não bastava Pedro ser apenas discípulo de Jesus, ele tinha que ser um bom discípulo. Não adianta você ser um bom discipulador, um bom líder, um bom crente, apenas um crente. Tem que ser um bom crente. Uma pessoa que se preocupa, irmãos, aí fora, nesse bairro aqui, ó, para fora, tem muita gente que pode ser resgatada. Na segunda-feira foi oração dos teens. Eu fiz os teens orar nas cadeiras que estavam vazias. Falou: ó, essas cadeiras que estão vazias aqui, vocês têm a responsabilidade de encher elas. Porque todos nós somos um evangelista em potencial. Você, meu irmão, conhece a palavra de Deus, amém? Por fim, Pedro conheceu a graça irresistível. Olha só essa pergunta aqui. Quantos já pensaram em jogar tudo para o alto e desistir de tudo? O que te fez parar? Seja sincero, irmãos, na sinceridade aqui. Quantos aqui já falou assim, quer saber? Chega. Erga uma de suas mãos. Não vou condenar você, não. Eu vou continuar com a minha mão levantada, porque teve um período lá em Rosário Oeste que os irmãos acho que conhecem o que eu passei lá, que eu falei, quer saber? Eu vou voltar para Vazia Grande, irmão. Está maluco. Eu vou morrer aqui, minha pressão batendo 20 por 9. Tomando 5 tipos de remédio. E eu mal, minha cabeça não estava muito bem. Falei, o quê? E não foi uma vez, não. Teve uma vez que foi assim, quase que eu liguei. Falei, pastor, eu quero água. Bandeira branca. Quase eu liguei. A segunda, sim, sabe. Só que sabe para onde que eu corri? Para os pés da cruz. Amém. E como que a gente às vezes corre para os pés da cruz? Procurando uma pessoa mais experiente. Eu procurei os meus pastores. Tem uma frase, coloque isso no seu coração, põe no seu status, mas põe o dá o crédito, tá? Não abra o seu coração para quem não abre a Bíblia. Porque conselho todo mundo tem. Você vai ali na esquina, o camarada te dá um conselho. Você vai ali, o cara até lê sua mão. Bom, eu vou falar aqui se alguém de Rosário Oeste ouvir esse áudio aqui, mas na Rosário Oeste tem macumbeira, hein, irmão? Misericórdia. Não, me manda o céu, é fora do comum. O que eu tenho, tem feitiçaria que eu tenho que fazer lá. E o pior é que é o seguinte: os caras fazem feitiço lá. É. Oh, meu Deus. Dalvan. Eles fazem feitiço lá. E aí, o próprio macumbeiro fala assim: ó, é o seguinte, dá para desfazer aí, mas milão. 500 agora, 500 depois. Pega o porco, galinha também, tiver. Só que aí é o seguinte, camarada, não tem onde que ele vai? No pastor. Ô pastor. Não, vem cá, meu irmão. Aí você ora com o cara lá e joga óleo na cabeça, joga no pé e rodeia ele, dá rasteira, levanta de novo e abraça ele, ele é liberto. Não volta nem para dar uma oferta. Te encontra no mercado, fala, ah, pastor, deu certo lá, hein, obrigado. O que então? Vou fazer um churrasco. E, meu irmão, eu faço de coração. Eu estou lá para isso. Sabe? Eu só não sou bobo. Toda hora eu falo, pô, mas toda vez você tem um negocinho aí, você vem aqui, toma um saravá, você vem em mim. Aí não dá, irmão. Pruma o corpo. O que você quer? Porque, irmãos, preste atenção. A gente tem que ter cuidado com isso aí também. A gente fala dos irmãos católicos que ficam adorando imagem, mas tem muitas pessoas que adoram pessoas vivas. Ah, eu vou no fulano, porque ele vai resolver. Eu falei, mas não resolvo nada. Eu vou te dar meus boletos para você pagar. Eu não resolvo nada, eu tenho problema também. Você vem em mim, nós vamos para a torre orar junto aqui, ó. Nós vamos agarrar com Deus. Agora não vem jogar para mim seu B.O. não, que você vai jogar um B.O. para mim, eu vou ficar com mais um pouco que eu tenho. Irmãos, Pedro, um homem muito usado por Deus, que no final da sua vida, ele não quis nem ser crucificado como Jesus foi, ele falou, não, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, ele teve que passar por uma transformação de caráter, e era um discípulo de Jesus, comeu com Jesus, quando Jesus foi lavar os pés, ele, não, que é isso? Eu que tenho que lavar o pé, seu pé, você vem me lavar, né, querendo, né, dar uma de, não. Aí Jesus falou, Pedro, se você não deixar lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ah não, então lava até a cabeça. Está na Bíblia, pode me lavar todo. Pedro era uma pessoa que estava ali, mas ele queria que fosse do jeito dele. Não é do seu jeito, meu irmão, é do jeito de Jesus. Aprenda isso, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Mas as pessoas vão trair, que traiam. Pode falar mal aqui, pode falar mal dessa igreja aqui, pessoas ingratas, pode falar mal, pode falar o que for. Jesus Cristo é vivo e Ele reina, e ele se faz presente nessa igreja aqui, meu irmão. Sabe, eu vejo na vida dos irmãos, isso. Agora, uma das coisas que eu sempre falo com a minha esposa, nós não temos inimigo, o nosso inimigo é Satanás, Ponto. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não somos inimigos de ninguém. Irmãos, olha para você ter uma ideia aqui. Lá em Rosário Oeste tem uma igreja que dividiu, que era na mesma rua. Quem já foi lá sabe. A igreja aqui, os irmãos dividiram a igreja, montaram a 500 metros. Eu tenho que conviver, eu tenho que passar lá em frente. Estou em paz. Eu não quero que aquela igreja feche. Eu quero que feche os bares, prostíbulos, as bocas de fumo. Eu quero que cada dia... Onde era uma distribuidora, agora é uma igreja lá. Tá, ó, só que muita gente... uma coisa nós precisamos entender, irmãos. Honra. Honra. Aquela igreja, a PIB Imperial, chegou em Rosário Oeste em 2013. Com a apóstola Gisele e a apóstola Neida. E entregou a chave para o prefeito. Isso é ato profético. E essa chave, se você for lá, está até hoje pendurada lá. Há 9 anos. Depois disso, o que aconteceu? Começou a pipocar a igreja. Todo mundo fala isso. Aonde você vai, você não carrega só o seu nome e o nome da sua família. Você carrega Jesus e a igreja que você congrega. Isso por si só é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Sabe? Pedro sentiu assim na noite que capturaram Jesus. E não via reação nenhuma do Cordeiro de Deus, indo como ovelha muda para o matadouro. Que decepção esse pastor. Não fez nada com relação àquela pessoa. Um omisso. Você sabe por que é que Judas traiu Jesus? Ele se decepcionou com Jesus. A Bíblia diz que viria um rei que ia tomar. Eles achavam que esse rei ia tomar eles da mão dos romanos e imprimir um reinado poderoso. Mas Jesus veio com um reino totalmente diferente. Jesus não era o que eles achavam, que eles queriam que fosse. Jesus nasceu na manjedoura. Eles queriam que Jesus fosse aquele cara que retrucasse, bateu de um lado, né? Devolvia, não, Jesus disse o quê? Se bater de um lado, oferece ao outro. Jesus veio com um discurso que olhou assim e falou assim, não é esse aí não. O que, que Judas fez? Traiu por 30 moedas de prata. Quantas pessoas não se decepcionam na igreja? Quantas pessoas, irmãos, estão aí negociando seu chamado? Ou porque, irmãos, estão cheios de justiça própria e não querem, seu Deus, entender que o reino de Deus... O reino de Deus, ele é mais importante, como a irmã disse aqui. Muitas pessoas buscando que acrescentem coisas antes de buscar o reino de Deus. Mas em Mateus 6,33 diz, e buscar primeiro o quê? E depois as outras coisas serão acrescentadas. Finalizando aqui, irmãos. Nós somos pecadores miseráveis, prontos para apontar o dedo. Nós estamos sempre prontos para fazer juízo de valor. Nós fazemos comparações. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, né? Tem aquela pessoa que é pecadora, deslavada, ela não está nem aí. Mas também tem aquela que acha que é muito santa. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A irmã aqui falou de intimidade, e essa é a verdade. Por que, que muitas pessoas não querem ter intimidade com o Senhor? Porque quanto mais você se aproxima da luz, mais as coisas vão ficando claras. Quando as pessoas querem aprontar ou querem fazer alguma coisa, elas procuram o quê? O claro ou o escuro? Só que quando a luz vem, traz clareza. Muitas pessoas não querem se aproximar de Jesus com medo da luz que está em Jesus, ou não se aproximam de pessoas santas. Ah, eu não vou andar com aquele irmão é muito de oração. Por quê? Porque tem pecado escondido. E nós temos que sondar isso no nosso coração, meu irmão. Só que Jesus não apontou isso diretamente para Pedro. Só falou assim, Pedro, olha o que Satanás faz com aquelas pessoas que dão brecha. Olha o que Satanás faz na vida das pessoas que querem ser meio crente. Aquelas pessoas que não sabem o que quer, estão divididas. É aquela história do muro, irmãos. O muro é do diabo. Quando você não decide, você já decidiu. Pastor, mas está muito difícil ser cristão. Não é fácil, irmão. Estou pedindo para você virar querubim, mas tenha compromisso pelo menos com a igreja. Tem muitos irmãos que eles querem, almejam estar na glória com o Pai. Mas sabe daquela história? Não sei se você já ouviu essa história. Que uma pessoa morreu, ela era crente, e ela perguntou para o anjo, e falou assim: anjo, é verdade que aqui nós temos uma casa? Sim. Cada um aqui tem uma casa. É verdade que tem casa que tem ouro, pedras preciosas? Sim. Então eu tenho uma casa? Claro que tem. Ah, então me mostra. E ele foi andando. Irmãos, mansões celestiais, coisa mais linda, ouro, prata, pedras preciosas. Ele falou: aquela é minha? Não, não, aquela lá é de fulano de tal, lá o nome dele lá. Ah, então vamos lá. E foi passando, e aquela? Não, aquela lá é de fulano. E foi indo, as casas foi ficando meio, foi barrelando. Foi indo. Aquela lá? Não, não. E ele foi indo, foi ficando mais feio. Ele falou: mas peraí. Aí tinha uma tapeirinha lá de palha assim, até ajeitadinha. Falou: aquela lá é sua. O quê? Mas tanto casa bonita, minha aquela tapera. É que tem uma coisa que você não sabe. As casas aqui são feitas com os materiais que vocês enviam da terra. Ou seja, era um caromisso, queria compromisso, quer ter mansão celestial. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos salvos pela graça. Mas a recompensa, meus irmãos, vai depender de você. Uma vez salvo, sempre salvo. Você está salvo da condenação do inferno. Mas você que... as ruas são de ouro, é de jaspe, sim. Preste atenção. Talvez, irmãos, as pessoas estão enchendo as igrejas. Você quer encher essa igreja aqui e fala assim: ó, todo culto tem churrasco. Vou até tomar água aqui. Não tem aquela igreja assim, PIB imperial, cara. Todo final do culto rola um churrasquinho, meu irmão. Meu irmão, isso aqui você vai ter que comprar cadeira. Eu estou falando assim de uma forma, como que eu posso falar, meio de brincadeira, mas é verdade, irmãos. Posso falar uma coisa para você aqui? Você sabe o que eu penso, e com certeza Jesus pensa? Porque com certeza você tinha alguma coisa para fazer. Talvez você tinha, tem pessoas que faz aniversário de filho, de parente, na hora do culto. E aí às vezes você fica como antissocial: não, não posso vir que tem culto. Mas é, essa igreja aí, aí você não vai. Mas você sabe o que você está mostrando para Jesus Cristo? Que você é uma pessoa grata. Que no primeiro dia da semana, primeiro você vai entregar o seu agradecimento a Deus. E na segunda-feira você fala: Senhor, agora o resto da semana... Eu penso isso, eu olho e falo assim: cara, as pessoas estão aqui agradecendo a Deus, ouvindo uma palavra para se fortalecer, mas com o coração cheio de gratidão. É isso que eu entendo. E quantos de nós, irmãos, não somos como Pedro? Olha só o que diz aqui. Tem mais uma pergunta aqui para encerrar. E quanto ao seu coração, ainda pode ser mundano? Ou Satanás já tomou completo ao ponto de ouvir a palavra e permanecer no erro? Saia desse lugar, fuja do inimigo. Corra em direção à luz antes que o galo cante. Escolha seguir a Jesus. Aceite o perdão, reconciliando-se com Deus. Você conhece Jesus? Então por que você ainda não anda com Ele? Por que você não ora a Deus? Não aprende com Ele a palavra de Deus e submete a transformação ao ritmo suave da graça? Deixa eu falar algo aqui, irmãos. E aí eu quero encerrar. Por que tem muitas pessoas que elas estão pagando para ver? Por que tem muitas pessoas que sabem? Elas até sabem. Uma vez eu conversei com uma pessoa e eu comecei a cantar. Ele falou assim, eu estava cantarolando, ele falou assim: eu conheço esse hino, então canta o resto. Ele cantou para mim. Eu falei: uai. Ele: é, pastor, eu fui de igreja. Falei: não, não, muda isso aí. Como é que você foi de igreja? Você um dia ouviu a palavra, se converteu e andou com o Senhor, né? Sim. Você frequentou a igreja? Sim. Eu não vou nem perguntar por que você saiu, porque você vai dar uma desculpa esfarrapada. Isso não é motivo. Se o problema foi a igreja, alguma coisa, que pode acontecer um escândalo, alguma coisa, você poderia ter ido para outra. Por que que você está assim? Ele é, eu ia dar uma desculpa esparrapada, mas você se antecipou. Eu estou assim porque eu sou sem vergonha mesmo. Ele falou desse jeito. Eu sei que eu preciso voltar, pastor. Eu sei que eu preciso melhorar minha comunhão com Deus. Eu sei que Jesus é bom comigo. Eu sei que aquele dia que tentaram atirar, a bala passava assim, vum, vum, e não pegava de mim, eu sei que era Deus pondo a mão. Mas eu não volto. Irmãos, nessa pandemia, o que você mais passava nas casas era porque Ele vive. Ah, o povo estava crente, mas eu fazia live, minha live dava 50 pessoas. Ora por mim, pastor. Quando eu saí dessa pandemia, olha, eu... Ó. Sabe por quê, irmãos? O crente emocionado, ele sai quando a emoção acaba. Deus, Ele quer pessoas verdadeiras, pessoas que entendem o reino de Deus. Não é que você agora, para você ser um cristão, ah, eu só sou cristão se eu jejuar, eu só sou cristão se eu orar. Meu irmão, a oração é um diálogo com Deus. Se você ama Deus, você vai querer falar com Ele, como a irmã falou. Como é que uma pessoa casada vai ter intimidade? Não, não quero te ver não, cada um para o seu quadrado. Se eu durmo na sala, você não desiste. Se você ama alguém, você quer intimidade, você quer conversar, você quer falar. Como é que a gente quer ser cristão sem o Cristo? Essa é a grande questão. Como é que você quer viver uma vida de cristão sem Cristo? Não tem como. Jesus, Ele tem um padrão, a igreja tem um padrão. Nós, hoje nós estamos vivendo na época da igreja inclusiva. Não, a Bruna Carla, coitada, está sendo perseguida porque ela falou que ela não ia no casamento de um amigo que é homossexual. Eu não vou, te amo, mas eu não vou. Você me perdoa, eu continuo te amando, mas eu não vou. Eu não vou compactuar com aquilo que a Bíblia diz que é errado. Eu não vou ser seu padrinho, eu não posso. E por te amar, que eu não vou fazer parte disso. Mas hoje, se você se levantar e abrir a sua boca contra as coisas que são contra os nossos princípios, você é um intolerante. Você é uma pessoa que não serve para a sociedade. Mas nós precisamos erguer a nossa voz e declarar que aquilo que está na palavra é verdade, que é o nosso livro de regra, fé e prática. Eu quero concluir aqui, irmãos. Você viu a história de Pedro? Como Jesus o chamou, ensinou, mostrou sua glória, estabeleceu por ele e o resgatou. Mesmo depois da traição, Jesus não desiste de você. Ele está pronto para resgatar, assim que estendemos a mão a Ele. O que que aqui está falando, irmãos? Que mesmo que você traia, que mesmo que você vire as costas, que mesmo que você abandone, que fique frio, que não tenha mais comunhão, Jesus sempre vai estar assim, ó, bem do jeito que você está. Bem. Esses dias eu preguei sobre os três, lá na igreja, preguei sobre as três parábolas, que a Lucas 15 é a parábola dos desviados, né? A ovelha que se perdeu, o filho que foi embora e a dracma perdida. A ovelha que se perdeu, o pastor foi atrás. O filho que abandonou, ele teve que passar maus bocados e voltou, mas o pai estava de braços abertos. Mas a dracma perdida, ela se perdeu dentro de casa. Quantos irmãos estão perdidos dentro da igreja? Quantos irmãos estão perdidos? Às vezes pode ser seu filho, está aqui por estar, para fazer número, mas estão desconectados. Nós precisamos conectar essas pessoas, meu irmão, com o reino, com o canal, sabe, sintonizar ali com o canal celeste. Eu tinha um amigo, tenho ainda, não sei onde que ele está, radialista chamado Kid Noel. Ele falava assim, aqui é o Kid Noel e você pode me chamar de amigo. As linhas nunca estão interrompidas ou ocupadas quando você quer falar com Deus. Deus sempre vai estar ali com o ouvido. Irmãos, eu queria, será que o Ministério de Louvor pode, será que tem como pôr música aí? Tem como você achar essa música aí que eu falei do Jessé Aguiar? Eu não desisto, é que eu não desisto de você. Tem como, Jonathan? Não, tem internet? Quando Desiste Você, Meu Filho. Cara, essa música é linda demais. Eu já ouvi ela hoje. Eu ouvi até em pagode. Eu ouvi em pagode, eu ouvi em forró, eu ouvi dentro do carro. Ontem Deus tocou no meu coração. Você conhece alguém que está perdido? Você conhece alguém que traiu? Que você fala assim, ah, você não tem mais jeito, né? Você é um traidor. Deus ama esse também. E eu vou te dar mais um recado aqui. Deus vai usar você para ir atrás dessa pessoa. Ah, não, pastor, eu, você sim, para mostrar que Ele é Deus. Eu estava orando, irmã. É Rita? Eu estava orando, eu tive um sonho com essa igreja. Eu tive um monte de sonho, tive sonho até que minha mãe estava grávida. Eu falava, mãe, a senhora tem 68 anos, mãe. Eu falava assim com ela. E eu falava, aí eu até falei, será que eu sonhei com a minha mãe e a pastora? Eu falei, ué, não sei. E aí eu tive não sei se foi um sonho algo com a irmã, que quando a irmã orava com mais um grupo de mulheres, o incenso subia. E eu estava falando, acho que foi com a Júlia Molenar, falou, não, a irmã está vindo aqui na torre de oração, eu nem sabia. Quem é esse grupo de mulheres? Sabe, irmãos? Deus não desiste de ninguém. Talvez você está aqui e falou assim, Senhor, fala comigo, porque eu estou assim numa angústia. Sabe, porque, irmãos, deixa eu te falar algo aqui. Deus está me usando como profeta aqui nessa noite. Concentra nos que estão aqui. Judas, quando saiu para trair Jesus não foi atrás dele, não. Ele falou assim, o que você tem para fazer, faz logo. E concentrou em quem ficou. Talvez alguém saiu da sua vida traindo. Essa pessoa não está perdida não, meu irmão. Essa pessoa merece misericórdia. Talvez algum familiar seu, alguma pessoa. Talvez alguém que foi bênção aqui nessa igreja. Primeiro de tudo, meu irmão, peça para o Senhor passar o sopro no seu coração. Peça para Deus conhecer o seu interior, aquela palavra, sonda-me, Senhor, e conhece, vê se é em mim algum caminho mau. Faça essa autoavaliação, passa o antivírus, meu irmão. Passa o antivírus na sua vida. Seja liberto. Muitas pessoas, irmãos, elas não querem ser libertas. Elas querem apenas celas confortáveis. Elas não querem sair da prisão, elas só falam o seguinte, vou continuar preso, manda para mim um travesseiro e põe um ar-condicionado. Eu quero continuar preso. Mas Jesus quer te libertar. A Bíblia diz que é a verdade que liberta. Às vezes você quer ouvir algumas palavras que tragam conforto ao seu coração e não quer que você mexa naquilo que está oculto, mas é a verdade que continua libertando. Eu dou graças a Deus, irmãos, que os meus líderes, meus pastores, eles nunca ocultaram de mim a verdade. Ele falou, meu irmão, você vai passar dificuldade, mas eu estou aqui. Você vai ter um momento, você vai estar prostrado e você não vai saber o que você vai agarrar. Você segura a nossa mão. Jesus vai te levantar. Feche seus olhos agora, meu irmão. Coloca a canção aí. Pode apagar a luz. Deixa essa canção ministrar seu coração. Aumenta o som. Oh, glória. Aleluia.
Foi essa canção aí mesmo. Segundos, eu fui atingido em sequência, eu caí.